Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Então, o homem disse. E foi esse porcaria, esse idiota, que eu pensei que fosse espião de canudos. Não sei onde eu estava com a cabeça que não veio logo essa cara de Pascácio. Isto só serve para comer angu, porque nem força tenha para carregar uma canga ou levantar um fardo do chão. Imediatamente o homem tocou para fora o Honório. E o que este queria, porque senão o caldo estaria entorranado e ele nada mais poderia fazer por ali. Assim pôde ficar por ali por perto, boibiando, de boca aberta, como esperando que o chamassem por compaixão para lhe darem um prato de comida. Nessa viagem, Honório soube de ousas precisíssimas, que muito valeram então e de depois. Quando, pois, se espalhou na cidade a nova trazida por Honorio Teif Uitensio Teissil, Aninha correu logo, não como novidadeira, mas para ter um pretexto de ir ver Teia Joana, que morava distante do centro. Lá chegando, tal era a impressão de doçura que sentia ao contacto da velhinha, que não lhe saiu da beca logo a novidade. Esteve até algum tempo sem se lembrar disso. Quando se lembrou, ficou um tanto envergonhada de entrar em tal assunto, mudando assim o rumo da conversa, tão diferente e tão calma, da velhinha. Mas depois, o correr da conversação favoristorite, Joana chegou ao até a perguntar-lhe pelo caso.
Então,
Aninha referiu-lhe tudo quanto corria na cidade, conforme as narrações de Honorio Tiotico. A velha interrompeu-se um pouco e seus olhos se anuviaram. A guerra, o sangue. Que singular diziam se a persia. Que expiação teria ela de cumprir os jagunços para que estivesse assim acompanhada pela ferocidade e pelo sangue? A morte de sua filha única, cujo curração a faca o vaqueiro Gabriel rasgara, foi como o manancial dessa torrente vermelha que devia sufocá-la. E a velhinha remontou bem longe ao passado para inquirir os pecados que cometera e de deveria estar pagando ainda. Para ela, com efeito, aquilo não era senão castigo de Deus, ou um meio ia vententar pelo demônio para quebrantar-lhe a fé. Desde pequenina, como companheira de infância de sua antiga senhora Dé. Maria José habituara-se a considerar as armas como objetos inventados pelo demônio. Cada vez que via uma criança brincar com faca ou com arma de fogo, exclamava, imitando o Ide Maria José. Deixa disso, menino. O contenta. Deixa de fazer artes de sair daí alguma desgraça. No peripere, em casa dos seus antigos senhores, nunca sucedera cena alguma violenta. A morte de Conceição fora a primeira. Mas, rememorando as suenas do seu passado distante, a velhinha demorou a pensar no grande pé quilocado de sua mocidade. Era bem nova ainda e as companheiras tinham inveja de Lia porque os outros a achavam bonita. Antes não fosse, foi a sua desgraça. Uma vaidade, tanta tolice na cabeça, deu no ir me deu. Maneia, Maria José agradou-se de Lia e foi o meu pai de Conceição. Não era só esse o pecado. Atrás de ouvir cantarola de boniteza, ela foi criando desprezo à gente de sua qualidade. Não quis saber de vaqueiro, nem de peão. Só gostava de receber fezitas dos brancos, tanto assim que não gostava de enos fananados que dar pela cozinha, nem de fazer trabalho pesado. E veio-via só fazendo rendas, crivo, trabalhos de agulha, ou alguma quitanda mais delicada de forno. Está aí no que deu tudo isso. O diabo tentou e ela iu nos laços dele. E como foi lá cair, era o ousado ir Hermandine Maria José, por quem teve uma paixão criminosa. Agora, estava pagando. Deus levou sua filha, e em Belo Monte, onde pensava ia servir a Deus, aproveitando os últimos dias da vida e a ficar no meio da guerra, da ar das armas, do sangue. Pobre de tia Joana, seu rosto tomou uma pungente expressão de triste e tura infinda e resignada, depois de, em fugaz lampiju, traduzir um nada de vaidade feminil, como perfume longínquo de uma flor morta, ao evoar os dizem que fora mulher e moça. Aninha, depois de longa pausa, interrompeu-a. Uai, que o é isso agora, tia Joana? Coisa de gente velha, que já está para morrer e que vive fazendo exame de consciência para se confessar a nosso senhor. Nem tanto nisto, entrou Pachola, acompanhado de um rapaz novo, que estava buçando agora. Por aqui, Saninha. E para você ver, gosto muito de vir a borra e ser tia Joana. Aborrecer, não me fazer com companhia, com tanta paciência para as rabugices da velha. Recou tia Joana. Ora, vassonsejável, tia Joana, não hortando a conversa de vocês duas. Vassum seja viu como emos jagunços coisas têm andado ruins para uns e para outros, agora. Pior de que. E doença é tudo mais. Arriba de tudo, essa gente de fora quer virar o povo na lei do mação e do republicano. E não deixam a gente de cá ficar cegada em seu canto, com o nosso conselheiro. Inda gorinha mesmo. Nós estávamos acabando de enterrar um menino de Samariquita, que morreu de uma inchação aqui. E com pouca dúvida chegou de baixo Ronorio Teício Teício. Contando que a força vem por aí ora. Já passou um Buranas e teia nem um aquinho, e está por essas horas no Monte Santo, ou pra cá. Quem nos há de valer é aquele olhe. Deis tia Joana apontando para o céu. Neste momento, como se secundar pelo da velhinha, um touro mugiu entrecortamente, lá no morro, embaixo dos umbuzeiros, cujas frondes, balouçando vagarosamente a viração, parecia que acenavam para o alto e, bem longe, onde umas nuvens de escumilhojavam como sombras de asas invisíveis. E Capitulo e Veus Jagunços ainda tiveram tempo de festejar o Natal e o Ano Bom, antes de começar a guerra. Mas o Ano Novo de 97 já encontrara as forças em Monte Santo, preparando-se para a investida de Canutes. Os próprios, que chegavam todos os dias, davam mais-se um mais das tropas no caminho de Belo Monte. A força viera da Bahia por estrada de ferro até Queimadas e daí mais charra para Monte Santo. Pertanquinho, Cansanção e Quiquirinco a segundo azineiam a formações de Tico-Tico. Ela entrou em Monte Santo a 29 de dezembro e daí saiu a 12 de janeiro. Veio-lhe vindo por Laje, Poeira, Penedo e Mulungum. Trazia cerca de 500 homens entre policia e linha. E o, diz ao Norio, é pouco como formiga. A gente daqui precisa fazer bem feito.
Dei ver.
Fala, viajou o Gran Grande. Eles aqui não já junçossos entram. Não, mas é o mesmo. O cambaio é de ouvir o fogo roncar mais forte do que uma foguetaria em dia de festa e rojada. João Abade ouviu a prosa do crioulo e pegou-lhe na palavra logo. Tapachola já disse para o Quinho vinham e prestava, lá pelas bandas do Uauau. Vamos ver agora você, João Grande. Não nego o corpo, não sou chefe. O que mandar fazer eu faço. Se quiser deixar a coisa por mãe na conta, eu tiro aí uma meia dúzia de cabras cá, cundeiros, e nós vamos ver. João Grande era desses belos tipos de negro da Bahia que, nas pontes de desembarque, nos trapiores ou nos batelões, sopesam grandes fardos, mostrando-do os biceps potes e os largos peitos nus. Peralia não havia lugar para gente medrosa e, além disso, o vigor da crença religiosa, a segurança de pelejarem pela fé, dava aos jagunços este solene desprezo da morte, que já os indígenas mostravam diante do suplício, cantando hinos de guerra, ou entoando as façanhas das tribos. As forças iam chegar ao rancho das pedras. Tenham-lhe um combinado esperai a mais para Perdicanudos, num ponto da Serra do Cambaio, que favorecia a resistência. Foi pelas vésperas de Sebastião. Só o que Deus dava. O encontro das tropas com os jagunços. A rapaziada moveu-se toda no dia 16, quando se soube que as forças tinham partido de Mugu para o rancho das pedras. Com mais um dia de marcha podiam chegar a Canudos. Era aí mesmo, já avistando-as a guerra, igrejas e a casaria de Belo Monte, que os jagunços que o herói ia um desenganar os soldados. Ver pudai a um ilóis pisar lá é que era coisa. Na cuiloi dia, pela mamãe a cosiloi rusiaero de casa e jagunços insata em armas aclamou freneticamente. Fui uma guerra itarraia e nem teus e a esteis, e aqui ser um dodo por a lolo e forra, se o mu ou uma cachoeira. E minha mãe ele ajou um nano tuúce aos homens, na praça, no meio de grande algazarra, queimaram-se foguetes. Conselheiro e unei o povo juntou da latada que havia num dos ângulos da igreja nova para fazer o ime conselho da peleja. O veio vagarosamente, de ulóis baixos, vesteidou com uma lunanja túnica de azulão e apoiado ao seu cajado. De cabeça descoberta e melenas ao veno, a sua estranha palidez parecia agora mais acentuada. Ao apiruchei marrase datada, parou um pouco e envolvou-se, levando ao peito a mão teremo ou a, sacudido por lunanjo o acesso de tosse. A latada estava da enfeitada de ramagens verdes. Árvores inteiras eram arrancadas das caatingas e fincadas a lol e como ornato e como sombra. De dias em dias, retiravam-se de lá os ramos murchos, que eram logo só bista e dois por novos, Benjunante o da latada, centenas de moeiris sentaram-se no chão para o ouvir o conselho. Muitas delas traseiam em crianças alfo e com a maior naturalidade, muiteteiam na boboca dos pequenitos os seios morinos, pojados de leite. O viota anando depois o rosto para o punanto onde estava o conselheiro. Coanando este o ivê anendo amu os olhos. Qualquer coisa de estranho percorreu a multidão. Nem nenhum o dodro olhar gunce agunços humano tinha o extraordinário fo algadu oló a er de conselheiro. Num ímio enento em que, erguendo a cabeça com inimitável solenidade, esguardava o povo diante dele espalhado. Não encarava para ninguém destacadamente, mas cada qual lói sentia o olhar, despertando um quer que seja de pi ouro fundo incógnos e se veu no imo dolma. Parecia que, através das formas e dos corpos, ele veia mais a logo uma coisa além. Dei o S.I.A. que tinha os olhos fitos no espaço, mas esses olhos têm nem um segredo de certas pinentem de raras que ferem incessantemente e nos afilmem pe ananá na mempo o todos os lados. Não. Antes de inei ceia o conselho, se o musiqueu exesse imite terra a sentença que lói servia de tema. Ou fosse porque o excesso de tosse te roubara a viúvos de um longo espaço de tempo. Ele ergueu o cajado e traçou com erte um largos e mais sai recel o no ar. E me seguida, apunantou o lugares de humilado e de útero. E mo se necessitasse de repouso depois desse esforço, parou de novo e beia e chu os olhos para o chão. Reinava na coeló, me um inanto silêncio completo, um e um eio do povo. Apenas se ouviu veia o ceia leoida junici anise e nas, seu um peanando os peitos das nutrizes. O conselheiro, então, falou ao povo. Chegar o dia em que o MPM me da deia a sofrer o golpe inteiro em Mengola, pois que os ousaus a ravirar a loi, no funando do sertão, para matar os servidores do Bilmi Jesus, à frente dos quais estava ele, o conselheiro. O governo herege não pôe a convosentir que o povo ouvisse os conselhos do pobre servo de nosso sinhan e que levantasse pelos caminaios mi, ou pelos desertos, os cruzeiros e os templos. A guerra,